Está com a Bíblia aí? Veio armado para a igreja? Se você está aí com a Bíblia, eu queria compartilhar com você hoje uma história que para mim é uma história muito impactante. É a história de um milagre que Jesus fez. E esse milagre, ele tem uma atenção especial, um tratamento especial, e você vai descobrir o porquê. Abra lá em Marcos capítulo 2, eu quero ler com você a partir do verso 1, Evangelho de Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Se você encontrou, vamos juntos aqui, você vai acompanhando enquanto eu vou lendo o texto de Marcos. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, diz o texto, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, me ajuda aí. O que foi que ele falou? Gente, é tudo que eu mais quero ouvir de Jesus. Ele olha para aquele paralítico e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, que sensacional. Mas a história continua. Alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o verso 12 diz: então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Pode parar aí. Algum tempo atrás, uma dona de casa chamada Verônica, ela estava arrumando as coisas dentro de casa e ela decidiu fazer uma limpeza no banheiro. Acontece que quando ela estava limpando o banheiro, ela escorregou e ela bateu a cabeça. Foi uma queda feia. Geralmente, os piores acidentes domésticos acontecem no banheiro. Tomar cuidado. E ela bateu a cabeça. E ela foi, então, ao hospital. O seu caso não era um caso simples. E os médicos, quando receberam Verônica, entenderam a complexidade e disseram que a resolução para aquele caso era uma cirurgia. Ela precisava fazer uma cirurgia. Acontece que o hospital que a recebeu, que é o Hospital Estadual do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, a encaminhou para a cirurgia. Só que, quando ela estava no procedimento, terminaram um procedimento cirúrgico e a devolveram para o quarto, ela morreu na sequência. E eles não entenderam por que ela morreu. E aí foram olhar e descobriram uma coisa, que ela havia caído e batido o lado esquerdo da cabeça. Mas na cirurgia, eles operaram o lado direito. Operaram no lugar errado. Resultado, isso custou a vida de uma jovem de 31 anos, porque alguém não operou o lado certo. Ninguém conseguiu resolver o problema adequadamente. Dentro de casa, no nosso contexto familiar, nós enfrentamos os maiores desafios que existem dentro do contexto social. É dentro de casa. É dentro de casa que os traumas se instalam logo cedo na vida de uma criança. Se você for olhar, é dentro de casa que os abusadores se aproveitam de crianças indefesas. É dentro de casa que as mulheres são violentadas. É dentro de casa que as pessoas perdem a fé e a esperança na sociedade. É dentro de casa que os princípios corretos, ou até mesmo aqueles vícios terríveis, eles começam pelo exemplo, pela observação, é dentro de casa. A sociedade, queridos, ela é infelizmente espelhada com uma precisão absurda dentro de casa. E a família hoje é o tecido social mais defasado que nós temos dentro de casa. Se você está me ouvindo dizendo assim, pastor, isso não é verdade lá dentro de casa, levanta a mão para o céu. Dá a glória a Deus, porque você sabe o que você é? Você não é a regra, você é a exceção. Dá a glória a Deus. Se o seu casamento está ótimo, maravilhoso, dá a glória a Deus. Se os seus filhos, se os seus filhos são perfeitos, são educados, eles são pessoas dedicadas na vida escolar, no trabalho, dá a glória a Deus. Porque eles não são a regra, eles são a exceção. E quando a gente fala desse contexto que é muito próximo e caro para todos nós, a família, todo mundo quando pensa na família, não tem como não ser tocado por emoções fortes. Ou você vai se lembrar com muita saudade, você vai se lembrar com muita alegria de tudo aquilo que você viveu ou vive dentro de casa. Ou talvez você vai se lembrar com muita dor, querendo apagar, querendo tirar para longe da sua vida, dos seus pensamentos, o que você vive dentro de casa. Quando a gente vai olhar o ministério de Cristo, a gente descobre que Jesus, ele tinha os olhos atentos para o núcleo familiar. Por onde ele começa o seu ministério? Me ajuda aí. Qual foi o primeiro milagre que ele fez de acordo com os evangelhos? Foi dentro de um casamento. Porque a atenção de Cristo se volta para dentro de casa. E se você leu bem a história que nós estávamos aqui há pouco, fazendo isso juntos, a leitura de Marcos capítulo 2, essa história começa com uma informação apoteótica. Diz assim o verso 1: dias depois entrou Jesus de novo em, o que diz o texto? Em Cafarnaum. E logo correu, aqui não diz, mas a notícia correu para todos os lugares, que ele agora estava onde, amigos? Ele estava em casa. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos fazer um exercício rápido. Onde é que Jesus nasceu? Você sabe? Jesus nasceu em Belém. Fez boa lição de casa, hein? Parabéns, menina. Jesus nasceu em Belém. Muito bem. Ele nasce em Belém. Provavelmente, de acordo com o Evangelho de Mateus, ele permaneceu ali até os 2 anos de idade. Eu não tenho tempo de explicar isso agora. No Natal eu explico para você. Permaneceu até os 2 anos de idade. Quando ele tinha 2 anos de idade, Herodes então recebe a notícia de que o rei dos judeus havia nascido, e isso através dos magos que vieram do Oriente. E aí então, ele quando recebe essa notícia, começa a perseguir e manda matar, de acordo com Mateus, todos os meninos, todas as crianças de 2 anos para baixo. Por causa disso, Deus intervém e avisa o pai de Jesus e a mãe de Jesus, José e Maria, e dizem assim para eles: olha, vocês precisam fugir daí. E eles fogem e vão para onde? Vocês se lembram? Eles vão para o Egito. E quando eles vão para o Egito, eles ficam o tempo suficiente até que a ameaça deixe de existir. E quando Herodes morre, Deus mais uma vez vai aos pais de Jesus e diz: ó, está tudo tranquilo, podem voltar. E eles decidem voltar, mas eles não voltam para Belém, para a terra da linhagem, da ascendência de José. Eles agora vão para a região da Galileia, vão para a cidade de Nazaré. E ali então Jesus cresce, veja, Jesus cresce, passa, quem sabe, boa parte da sua juventude, da sua adolescência, e quando ele chega com a sua idade de 30 anos aproximadamente, ele começa o seu ministério, e ao ser batizado, não apenas ele assume o ministério público, mas ele faz uma coisa muito importante. Sabe o que ele faz? Ele muda de CEP mais uma vez. E ele sai de Nazaré. E agora ele passa a morar aonde? Em Cafarnaum. A grande questão é: por que que Jesus vai agora para Cafarnaum e faz dali o seu endereço funcional? Eu digo isso porque ele permanece em Cafarnaum quando ele está trabalhando na região da Galiléia. Por quê? Porque ali, na casa de Pedro, agora Jesus encontrou um lugar para chamar de seu. E a casa de Pedro, queridos, dentro do Evangelho de Marcos, é um lugar muito importante. Ali Jesus conhece a sogra de Pedro e ele a cura de um problema aparentemente simples, mas muito provavelmente ela agonizava as terríveis consequências da malária. E ela estava indo ao óbito, muito provavelmente, não era uma simples febre. E então Jesus a cura, e quando Jesus a cura, começa uma história de relacionamento profundo entre Jesus, Pedro, a sua sogra, aquele lugar, aquela casa, e ele passa a morar ali. E é naquele lugar que no Evangelho de Marcos você vai ver que Jesus tem momentos de intimidade, ele ensina coisas particulares, exclusivas para os seus discípulos. Porque a casa onde Jesus está se torna um lugar de advertência, de instrução, de crescimento espiritual. Há uma transformação no ambiente de doença, de problema familiar, para um lugar onde Deus habita, onde as coisas se tornam agora normalizadas. É isso que acontece quando Jesus entra na minha casa, quando ele entra na sua casa. Amém por isso? Quando você diz assim: Senhor, venha morar aqui, aqui é o seu lugar, as coisas mudam. O milagre acontece, a presença de Jesus, ela é restauradora em todos os aspectos. Só que há uma coisa muito interessante, quando Jesus vai agora, mais uma vez, diz o texto de Marcos, ele vai mais uma vez à casa, à sua casa em Cafarnaum. O verso 2 diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Jesus tem um poder extraordinário de atrair a atenção das pessoas. É algo fantástico. Eu já tive um privilégio que ele me deu, que eu nunca imaginei ser possível isso. Já tive o privilégio de falar em nome dele, pregar a palavra dele para 50 mil pessoas. Como é que pode 50 mil pessoas quererem ouvir o que ele tem a nos dizer? Eu já tive em lugares totalmente diferentes e complexos. Eu já tive estudando a Bíblia com um embaixador. Mas eu já estive estudando a Bíblia dentro de presídio. Já estudei a Bíblia com pessoas da alta sociedade, mas já estudei a Bíblia com traficante. Já estudei a Bíblia com pessoas de bem, mas já estudei a Bíblia com pessoas que tinham, despertavam sentimentos de perigo em muita gente. Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, ela atrai a atenção de todo tipo de RG, todo tipo de CPF, todo tipo de CEP. Em todos os lugares a palavra de Cristo entra e ela é impactante. O Evangelho vai dizer que quando ele pregava, as multidões ficavam maravilhadas. Um tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma pregação e eu fiquei sabendo que tinha um grande pregador, que eu admiro muito, já li muito dos livros que ele escreveu, Max Lucado. Ele estava no Rio de Janeiro pregando. E eu me atrevi achando que eu poderia assisti-lo. Gente, eu não consegui entrar. O ginásio do Maracanãzinho estava tão lotado que tinha filas e filas, davam volta. Era muita gente querendo ouvi-lo pregar. Ele tinha feito mais de 3 sessões naquele dia. E olha, o Maracanãzinho lotado, ninguém conseguia entrar. Uma coisa extraordinária. Agora, ninguém em nenhum momento da história se aproximou da capacidade, da habilidade de Jesus de atrair, de chamar a atenção das pessoas. Ele era extraordinário. Eu daria tudo o que eu tenho, que não é quase nada, para poder ter o privilégio de ouvi-lo uma vez só pregar. Deve ter sido algo extraordinário para as pessoas da época. Todo mundo que ouvia ficava assim, impressionado. Um dia mandaram os guardas do templo prenderem Jesus. E quando eles foram prender Jesus, eles ouviram pregar e eles voltaram assim, tipo o cachorro do Chaves, né? Com as orelhas moídas, assim, baixinhas, o rabo entre as patas, né? E eles voltaram assim e disseram, cadê Jesus? Falei, olha, nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém. O que Jesus fazia, queridos, era desvelar os segredos do sagrado. Dentro do contexto bíblico, a humanidade ela é levada entre duas coisas. Ela é levada a optar entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. O que é o sagrado e o que é o profano? Vou rapidamente explicar isso para você. Quando a gente vai à Bíblia, nós temos muitas manifestações do divino. Quando o divino se manifesta, algo extraordinário acontece. Isso, na teologia e na literatura, é chamado de hierofania, a manifestação do sagrado. Quando Deus ele se manifesta, uma coisa ordinária, comum, passa agora a ser extraordinária, fora do alcance normal das coisas. Vou dar um exemplo para você. Um dia, um grande patriarca do Antigo Testamento, ele recebe uma missão dos seus pais para que ele vá buscar esposa lá na casa da família. E ele sai, e ele faz uma viagem, indo de Berseba até Arã. E ele começa essa viagem e no meio do caminho ele para numa cidade chamada Luz. E quando ele para ali, ele está tão cansado que ele pega uma pedra. E ele pega aquela pedra, usa de travesseiro e ele está dormindo. E de repente ele tem um sonho. Só que aquele sonho era mais do que uma elucubração mental, uma viagem de pensamentos. Era Deus falando com ele e Deus se manifesta ali naquele sonho. E ele vê uma escada que toca a terra e ela liga os céus. É uma escada extraordinária, os anjos de Deus sobem e descem. E ele descobre que aquele lugar que ele estava não era um lugar simples, mas era a porta dos céus. Ele acorda do sonho, daquela visão, e ele então fica impressionado com o que ele vê, e ele diz assim, olha, Deus está aqui, esse lugar não pode se chamar Luz, esse lugar tem que se chamar Betel, a porta do céu, a porta dos deuses. E aí então ele renomeia aquele lugar, pega aquela pedra e lhe diz: essa pedra não é mais uma pedra comum, essa pedra agora é um altar, porque Deus se manifestou aqui. E ele unge aquela pedra e ele faz um concerto com Deus naquele lugar, porque quando o sagrado se manifesta, aquilo que é comum, ordinário, se torna extraordinário. Só que tem um problema dentro da Bíblia, muito comum ao ser humano. É comum o ser humano sequestrar as coisas sagradas e tirar do uso comum, dizendo o seguinte: não, se a gente usar mal o sagrado, nós vamos profanar aquilo que é sagrado. E aí, por causa disso, a religião ao longo do tempo, sabe o que ela fez? Ela simplesmente sequestrou símbolos, imagens, ideias, dizendo o seguinte: não, isso aqui não é para qualquer um, isso aqui não é para qualquer lugar. E a gente trata o sagrado numa perspectiva tão tacanha, pequena, que o sagrado agora, queridos, ele sequestrado, não cumpre o propósito mais de abençoar aqueles que tanto necessitam. E aí as pessoas criam códigos, criam ritos, criam meios para que as pessoas sejam abençoadas através do sagrado. E para você receber uma coisa extraordinária de Deus, você precisa cumprir uma sequência de coisas, de listas, de itens, para que você então tenha acesso àquilo que Deus está ansioso para dar a você. E é esse sequestro, é essa atitude da humanidade de tirar o sagrado do contexto comum que toca o coração de Cristo. E quando ele vem aqui a este mundo, Jesus se torna um grande profanador. Quando eu falo isso, alguns até se arrepiam. Sabe por que ele era profanador? Ele pegava o sagrado que estava sequestrado e ele devolvia o uso comum. Vou dar alguns exemplos para você. O templo, que era sagrado, os homens fizeram do templo uma casa de negócios. Os pobres miseráveis não tinham mais acesso ao templo. E Jesus então, com um chicote, entra lá no templo. Ele vira a mesa dos cambistas, dos vendedores. Ele diz: olha, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de negócios. E ele pega aquele lugar sagrado e ele devolve ao uso comum, dizendo o seguinte: olha, isso daqui é para todos os miseráveis. E ele devolve. Quando ele devolve, queridos, aqueles que não tinham acesso passam a ter acesso. Por isso Jesus, quando veio aqui neste mundo, ele não veio para sacralizar as coisas, ou seja, tirar do uso comum das pessoas. Ele veio para devolver o sagrado ao uso daqueles que mais precisam. E foi exatamente isso que ele fez dentro de casa, no milagre que nós lemos. Se você percebeu o texto, diz aqui que muitos afluíam para ali, já não tinham mais nenhum lugar, não tinham acesso a Cristo. Era impossível alguém conseguir chegar à presença de Jesus e ser abençoado por ele. E é nesse contexto, queridos, que Jesus ele permite que uma brecha seja aberta. E aquele que não podia andar, seja então trazido à sua presença para receber aquilo que ele tanto precisa. Jesus não veio para criar barreiras. Toda religião que estabelece barreiras, ela está indo contra o ímpeto da missão de Jesus Cristo, que tem como objetivo abrir portas para que o homem tenha acesso àquilo que é extraordinário. E aí então, aquele homem é trazido, e diante desta cena, queridos, nós estamos num contexto entre o sagrado e o profano. Um homem miserável que não consegue andar, é um paralítico, um aleijado que sofre não pela sua deficiência, ele sofre por um problema muito maior que ninguém conhece. O que afligia aquele homem não era a incapacidade das suas pernas, mas era a falta de habilidade natural, espiritual, em conviver com as suas falhas. Ele tinha um passado sombrio, esse era o seu grande problema, e Jesus, diante dessa situação, ele entende: eu preciso fazer algo. E eu queria analisar com você a perspectiva do sagrado e do profano sobre a ótica de três importantes protagonistas aqui para a gente encerrar rapidamente: o paralítico, os escribas e fariseus e Jesus Cristo. O paralítico, queridos, ele não tinha acesso a Cristo. Cada dia mais as pessoas da sociedade que nós vivemos, da cidade que nós estamos aqui em São Paulo, estão numa situação muito similar, correspondente ao estado desse homem. As pessoas não têm mais acesso. Não têm acesso porque eles não conseguem mais ir. Não conseguem ir porque a religião se tornou tão burocrática, tão fechada. Não há espaços para Cristo ter um contato e transformar a vida das pessoas. Se a gente não vai com a roupa que precisa ir, se a gente não fala o que precisa falar, se não tem a aparência que não precisa ter, as pessoas, elas viram as costas, elas se fecham. Não é do meu grupo, não fala como eu falo, não está do jeito que eu acho que deveria estar. Então as pessoas fecham os acessos. E aquele homem, então, queridos, não tinha outra coisa a não ser vencer essa terrível barreira. Porque aquele homem vivia sem Deus, ele vivia sem acesso ao sagrado, ele não tinha condição de ser abençoado por Cristo de outra maneira. E é por isso que algo extraordinário é feito. Quatro amigos rompem o caminho natural. Eles não entram pelas portas, não entram pelas janelas. Eles entram pelo telhado. A lição aqui, quando eu olho para a vida desse homem, é que Deus sempre tem um caminho para nos conduzir à presença dEle. Deus sempre tem um caminho. Talvez a sua fé hoje esteja limitada às dificuldades que você encontra naturalmente. Eu não posso porque eu não consigo. Minha natureza não me permite. Eu não posso porque eu tenho um trabalho. Eu não posso entrar num relacionamento com Cristo. Não dá. Eu não posso porque talvez meu contexto agora não é um contexto profissional, não me permite a isso. Eu tenho ainda muitas coisas a conquistar na empresa, na vida. Então eu não posso, simplesmente eu não posso agora. E se as limitações te impedem de ter acesso a Cristo, para que Ele manifeste o poder do sagrado na sua vida, Deus tem meios pelos quais Ele nos surpreende para nos levar ao encontro da pessoa de Cristo. E aí, quando a gente vai aqui à história, aquele homem é levado e Jesus tem uma mensagem a dar para ele. Qual é a mensagem que Jesus tem a dar para ele? Jesus olha para ele e diz assim: filho, o seu problema não é sua deficiência. O seu problema é o seu coração. Geralmente os verdadeiros problemas nós mascaramos com as nossas pretensas necessidades. Talvez você olhe assim: não, o problema da minha vida é esse. Não é. Não é. Se você vai a Cristo, Ele vai dizer para você o seguinte: filho, você pensa que o seu problema é a sua perna, a sua deficiência, mas o seu problema é o seu pecado. Seu problema não é a falta de dinheiro. Não é enrascada financeira que você se encontra. Não, o seu problema é o seu pecado. E diante desta cena, queridos, seria muito mais fácil para Jesus resolver o seu problema superficialmente. Dizer assim: ó, levanta, vai embora. Ele questiona os escribas e fariseus. Ele diz o seguinte: olha, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? São duas coisas complexas, difíceis. Uma, os escribas e fariseus dizem, perdoar pecado é uma coisa que só Deus pode fazer. Curandeiros sempre existiram ao longo da história. E Jesus diz: olha, eu sei que mais difícil é perdoar pecados. Mas para que vocês entendam que eu posso perdoar pecados, o que que eu vou fazer? Filho, toma o teu leito. Levanta e anda. O sagrado, queridos, precisava alcançar a natureza daquele homem. Ele precisava alcançar aqui, transformá-lo. Mas para que o sagrado conseguisse transformar aqui, Deus precisou tocar ali, nas pernas. O fato de andar, queridos, não é uma habilidade nova que Jesus está concedendo a uma pessoa que não conseguia até então. Sabe o que era? Era apenas um meio para que ele acreditasse que o coração dele poderia ser transformado. Porque Cristo estava ali dizendo: eu conheço o seu problema e eu posso resolver o seu problema. Talvez você veio aqui carregado. Ou talvez você veio aqui como os fariseus, duvidando que Cristo poderia fazer isso. Mas deixa eu lhe dizer, Ele não apenas pode, como Ele vai fazer. Ele não apenas pode, como Ele vai fazer. Ele não vai simplesmente tocar nas suas pernas, Ele quer tocar no seu coração. É dentro do nosso coração que Ele quer manifestar o alcance do sagrado. Ele quer restabelecer um lugar que foi inflamado fortemente por aquela força terrível, obscura, que é o pecado, a maldade. Ele quer tocar aí, Ele quer mudar você aqui. Mas talvez para tocar aqui, Ele toque aqui nas suas pernas, você está entendendo? É um meio para que você entenda que chegou o momento de você abrir mão das suas conveniências particulares para viver o plano extraordinário que Ele tem para a sua vida. E aí, viver o sagrado é só a consequência. Você pode crer, tomar o seu leito e andar. Você pode, como os escribas, duvidar dessa capacidade de Deus. Ou você pode, diante de Cristo, dizer: Senhor, eu quero. Tomo o meu leito e vou embora. Jesus hoje está em casa de novo. Ele está aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Não parece. Você crê? Sim ou não? Você crê? Por que que Ele está aqui? Por sua causa. E aqui Ele está dizendo assim: filho, eu posso e eu vou tocar o seu coração. Eu vou tocar. Essa é a coisa mais extraordinária que Deus pode fazer: mudar minha natureza. É a coisa mais extraordinária. Não tem nada parecido, nada. Você vai sair daqui a pouco com a certeza de que esteve na presença de Cristo, dizendo: Senhor, eu agora quero abrir o meu coração para que o Senhor manifeste o sagrado, o perdão, a restauração. Algum tempo atrás aconteceu uma história interessante com uma senhora chamada Jeanne Calmann, uma francesa, que com 90 anos de idade recebeu uma proposta. O seu advogado disse para ela: escuta, vamos fazer um combinado? A senhora está com 90 anos. Vamos fazer assim? Eu vou lhe pagar, como a senhora não tem herdeiros, eu vou lhe pagar todos os meses uma quantia aproximada de $400, um pouquinho mais do que isso. Eu vou lhe pagar, enquanto a senhora viver, esse valor. E quando a senhora morrer, o seu imóvel fica para mim. Pode ser? Combinado. Sabe o que aconteceu? Essa senhora de 90 anos viveu até os 122. O advogado morreu antes daquela mulher. Ele tinha 47 anos quando ele começou a pagar. Ele morreu antes daquela mulher. Quando ele morreu, a esposa continuou pagando. E até que ela falecesse, com 122 anos, olha que extraordinário, 122 anos e 164 dias, ela recebeu mais do que o dobro do que valia o imóvel dela. Mais do que o dobro. Queridos, o negócio com Cristo nunca traz prejuízo para nós. Nunca. Quando você vai à presença dEle, carregado ou não, limitado ou não, machucado ou não, quando você apresenta a Cristo a sua família, as suas demandas, não importa como, quando você senta à mesa dEle e diz assim: Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho acesso, mas eu queria tanto. Quando você se coloca à disposição de Deus, nunca, 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 nunca Ele vai lesar você. Ele diz: aqueles que me seguem nesta vida recebem muito mais. E o que dirá na eternidade? Agora, se é tão vantajoso assim, por que as pessoas não querem? Por uma razão: elas não querem abrir a jurisdição do seu coração para que Cristo toque na parte mais inflamada, porque o pecado muitas vezes é conveniente, estranhamente conveniente. Eu queria terminar a minha mensagem convidando você para permitir que Cristo entre e manifeste a sua glória, o seu poder, o sagrado seja visto dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Você quer essa bênção? Você conhece que precisa dela? Sim ou não? Mesmo. Se você quer, eu vou convidar você para ficar em pé agora, dizendo assim, com esse ato simples, simbólico: Senhor, olha, toma conta da minha vida, Pai. Olha, tem tanta coisa ruim aqui dentro. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua bênção. Eu preciso da Tua glória, da Tua manifestação. Eu preciso. Mas lembre-se, há uma coisa que corresponde à sua responsabilidade, compete só você fazer. Jesus olha para você e diz: toma o teu leito e anda. Entenda uma coisa: você não tem nenhuma garantia prévia de que a bênção ela vai acontecer só porque Jesus está falando. Você não tem. Tomar o leito e andar é pagar para ver. Não é fazer assim: Senhor, não, primeiro o Senhor me abençoa para depois então eu levantar. Então cura minha perna para depois eu levantar. A cura, eu imagino, pela lógica do texto, ela não veio antes para ele se levantar depois. Ela veio depois que ele tomou o leito. E ele imediatamente, diz o texto, foi curado. Então hoje, você que se coloca em pé, você tem que pagar para ver. Eu vou dar esse passo de fé, Senhor. Não sei como, quando, onde, mas o Senhor vai fazer o que eu preciso. Porque o que eu preciso é de fato ir à sua presença. Preciso me entregar. Você aceita esse desafio? Mesmo assim, aceita? Você recebe essa bênção? Coloca a sua mão aqui dentro do coração. Põe assim no seu peito e ore comigo: Senhor, estamos nesse momento diante da Tua presença, como aquele paralítico foi levado à sua presença. Nós somos desgraçados, miseráveis, pecadores, que muitas vezes nem mesmo conseguem compreender a nossa real condição. A gente até acha que a nossa miséria, ela se resume às coisas visíveis, como uma deficiência física, um problema financeiro, um problema dentro da família. A gente se perde diante das nossas necessidades e não consegue entender que o que de fato nos machuca, que nos atrapalha, é o pecado, é o meu pecado, é o nosso pecado. É por isso que nesse instante nós estamos abrindo aqui o nosso coração para que Cristo tenha acesso e faça um milagre, manifeste a sua glória, o seu poder na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha comunidade. Nós estamos fazendo isso, Senhor, permitindo que o Senhor se manifeste agora em nós e através de nós. Receba a nossa entrega, Pai, porque nós queremos nos levantar desta oração como aquele homem, com a certeza de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor.